Muito bom dia a todos, caros colegas, caros colegas. Temos hoje connosco uma delegação da Comissão de Obras Públicas e Recursos Naturais de São Tomé e Príncipe. Temos connosco os senhores deputados e nossos queridos colegas Alberto Bragança, Carlos Alberto Pinheiro e Adelmodar Costa de Matos, que representam três partidos distintos na sua comissão. No quadro desta visita e deste périplo por algumas das comissões da Assembleia da República, aqui em Portugal, temos nós o privilégio de vos receber aqui. Nós temos alguma conexão entre a nossa comissão, as competências da nossa comissão e as enormes competências da vossa comissão, que é bem mais extensa do que a nossa, e que por isso abrange reuniões hoje com diversas comissões. Nós temos aqui áreas que tratamos relacionadas com o ambiente. A nossa comissão é a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. E daí que nós tenhamos a responsabilidade de fiscalizar a atividade do governo português no que respeita a áreas muito específicas, três áreas muito específicas da nossa comissão: a nossa vida política nacional, a área do ambiente, e como sabem, o ambiente hoje em Portugal é uma matéria que está muito ligada àquilo que é a produção legislativa da União Europeia. Hoje a maior parte das medidas legislativas produzidas na União Europeia são medidas de aplicação direta no direito interno dos Estados-membros, muitas delas sem necessidade de transposição dessas diretivas para o próprio direito interno. Há regulamentos que são de aplicação imediata no direito interno de cada país, e hoje cerca de 60% da produção legislativa comunitária, digamos, é aplicada uniformemente em todos os países. Como sabem, nós temos questões complicadíssimas a nível do ambiente, numa nova formulação que resulta da circunstância de o mundo ter evoluído num bom sentido, penso, e aí os países africanos têm também tido um papel importantíssimo, refiro-me nomeadamente às alterações climáticas e à política de florestação, que passa essencialmente por mantermos os ativos que a nível mundial ainda existem em alguns continentes, porque nós na Europa os degradamos completamente ao longo dos últimos 600 anos, e isso implica que haja uma compensação entre os países a nível global, de modo a que, se queremos que se preserve aquilo que ainda existe, tem de haver uma compensação para que essa preservação se mantenha. E essa é a dificuldade do grande acordo internacional que nós esperamos que se obtenha em 2015 em Paris, para bem de todos, para bem da humanidade, para bem da saúde dos nossos povos e da salvaguarda do seu bem-estar. Outra matéria que nós tratamos aqui com intensidade na Comissão tem a ver com, e que está relacionada com o ambiente, tem a ver com a energia, com as energias renováveis, que é uma matéria que, mesmo os países que são grandes países produtores de petróleo, têm também apostado muito bem. Nós vemos o exemplo de que os países mais evoluídos em termos de produção de petróleo na Europa, o mais importante, que é a Noruega, é hoje também a sua capital, Oslo, a cidade onde no último ano se venderam pela primeira vez mais carros elétricos do que carros a gasóleo e a gasolina. E, portanto, essa área das energias renováveis e da energia ligada ao ambiente é uma área que também faz parte das nossas competências, partilhada com a Comissão de Economia, porque a Comissão de Economia trata da energia na outra vertente, não na vertente das hídricas e das eólicas. Depois, uma terceira vertente, já mais no quadro daquilo que é a formação e a organização política e administrativa do Estado português, tem a ver com o poder local e a organização do poder local, que, sabem, em Portugal tem sido um esteio, um dos esteios da democracia portuguesa, porque essa consolidação do poder local permitiu que a democracia fosse vivenciada mais perto das populações. E esse poder local democrático fez com que contribuiu determinantemente para a consolidação da democracia. Nós, nesta comissão, que é uma comissão de ambiente, ordenamento do território e do poder local, é uma comissão em que todos os mandatos há antigos presidentes de Câmara e antigos presidentes de Assembleias Municipais que depois são deputados aqui na Assembleia da República e que é bom porque têm uma sensibilidade acrescida para, digamos, a salvaguarda do poder local democrático e para a consolidação do poder local democrático. Claro que aqui mexem todas as vertentes, a vertente das finanças locais, a vertente do ordenamento do território e dos planos diretores municipais, o problema da ocupação do espaço, que é escasso cada vez mais, o problema da coesão territorial do país, o problema de eliminar as assimetrias que existem em diversas zonas do país, e isso tem sido também um papel muito importante. Portanto, finanças locais, organização político-administrativa do poder local, as competências das assembleias municipais, as competências das câmaras municipais, e o problema da gestão ambiental dos resíduos, que é um problema com que as sociedades modernas se confrontam, não é? O problema da produção do lixo e da transformação dos resíduos, promovendo não aquela lógica antiga de fazer aterros, mas aquela lógica moderna de transformar resíduo em energia e em bens. E, portanto, essencialmente, assim muito rapidamente, porque sei que também tenho uma reunião ao meio-dia com a Comissão de Economia, era para vos dar só uma ideia daquilo que são as competências desta Comissão. De seguida, agradecendo a vossa visita e manifestando, desde já, a nossa disponibilidade para, em tudo o que for necessário e útil para os dois povos, e para os dois países e para os dois parlamentos, nós podermos colaborar de forma intensa, Sr. Presidente, demonstrar-lhe, digamos, a nossa disponibilidade para essa colaboração. Hoje há meios eletrónicos que nós podemos utilizar, quer na formulação de legislação e na ajuda mútua. Eu sei que temos problemas comuns, temos problemas distintos, daquilo que possa ser a nossa ajuda e a vossa também, ou a nossa colaboração mútua, em termos de consolidação dos aparelhos legislativos nas diversas áreas, neste caso nas áreas específicas em que nós mais trabalhamos, teremos sempre disponíveis, quer através dos senhores deputados, quer através dos nossos serviços, em colaboração com os vossos serviços, os serviços da vossa comissão. Se estivessem de acordo, eu dava-vos a palavra para, digamos, tecerem as considerações que entendessem por convenientes no quadro desta visita, e depois daria a palavra rapidamente também a um dos representantes de cada grupo parlamentar, também para as considerações que entendessem convenientes, se estivesse de acordo. Okay. Agradecendo-vos mais uma vez a visita. Tenha a bondade, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer as suas amáveis palavras de recepção à nossa delegação e dizer-vos que, mais esta visita, do meu ponto de vista pessoal, à Assembleia da República, é com muito orgulho e satisfação que o faço, eu próprio e a minha delegação, que representa os dois outros, portanto, os três partidos com assento parlamentar na Assembleia Nacional de Santo Meio e Príncipe. E depois passarei a palavra de modo que eles se apresentem. Para nós é uma grande oportunidade vir à Assembleia da República, relacionarmos com pessoas que lidam com matérias afins que nós lidamos em Santo Meio e Príncipe, na Assembleia Nacional de Santo Meio e Príncipe. Nós temos 5 comissões, muito menos que a Assembleia da República, de maneira que assim se justifica uma certa aglutinação de funções em cada uma das comissões. A nossa comissão é a Comissão das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Envolve uma série de, uma gama muito variada de setores que muitas vezes não coincidentes com, digamos, a forma de estruturação das comissões a nível da Assembleia da República, como é óbvio. Mas falou-se aqui do, do ambiente, que hoje, tal como disse o Sr. Presidente, a nível mundial, consiste, felizmente, numa preocupação que não ocorria em anos anteriores, não só em São Tomé e Príncipe, como, como no mundo. Nós temos seguido as alterações, as boas alterações que se vêm verificando a nível do, do ambiente. Nós esperamos com grande ansiedade a reunião de Paris a que se referiu o senhor Presidente, e porque em São Tomé e Príncipe a questão da desflorestação é algo que é muito evidente e que já vem tendo muitas repercussões, e repercussões muito visíveis na, na vida das, das populações. Daí que este ponto é comum nas nossas preocupações. Falou-se também aqui de petróleo. Petróleo, como sabem, no, em 1997, nós estabelecemos com uma empresa, era HC, uma empresa exploradora de petróleo em alguns países, é um capital internacional, estabelecemos um acordo de prospeção. Esse acordo de prospeção dizia respeito a uma zona conjunta entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria. Como sabem, o norte do, da Ilha do Príncipe tem fronteiras marítimas com o sul da Nigéria e, na divisão que fizemos, na delimitação territorial que fizemos, vimos que era de todo benéfico ter esse, esse acordo com a Nigéria, que reivindicava parte do nosso, da nossa zona marítima e, de modo a evitar conflitos supérfluos e de consequências muitas vezes drásticas, nós assinamos o acordo com a Nigéria e criou-se uma zona de prospeção conjunta que vem funcionando já há alguns anos, que foi dividida em vários blocos, num dos quais o bloco 1, o famoso bloco 1, onde uma parte do qual já se explorava o petróleo do lado da Nigéria, nós tivemos a ação de duas grandes empresas internacionais, como devem saber. Tivemos a Chevron, americana, e a Total, francesa. Mas os resultados, do ponto de vista dessas grandes empresas, não foram os mais concludentes, na medida em que os montantes de exploração não se coadunavam com a grandeza das exploradoras, dessas exploradoras. Por isso, estamos a tentar a contratação de empresas de menor porte, de porte intermédio, de modo a tornar viável, digamos, a exploração, que, na opinião dos franceses, da Total e da Chevron, existe petróleo, mas não nas quantidades que possam abonar a favor da grandeza dessas empresas internacionais. Depois disso, exploramos também, nós viramos a nossa atenção para a zona exclusiva de São Tomé e Príncipe. A zona exclusiva económica exclusiva de São Tomé e Príncipe. Fizemos, portanto, com o apoio de empresas internacionais, fizemos também, estamos a fazer a prospeção e esperemos que ainda este ano tenhamos resultados satisfatórios em matéria de anúncio de petróleo comercializável. Mas eu queria salientar aqui, estando em Portugal e na Assembleia da República, o apoio e a colaboração, as relações fecundas de cooperação que vem existindo entre, por um lado, São Tomé e Príncipe e Portugal, sobretudo no domínio do acordo de paridade cambial, dobra euro, e também entre a Assembleia da República e a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Nós tivemos no passado uma relação de colonizados e colonizadores, mas esta relação é uma relação histórica com aspectos positivos e negativos, mas hoje podemos dizer, sem quaisquer peias, que a relação entre Portugal e São Tomé e Príncipe é a mais desejável que pode existir entre dois países. Sobretudo dois países que têm a mesma língua, têm afinidades culturais e históricas, e por isso, para nós, Portugal é mesmo um país irmão, com as suas proximidades e as suas diferenças, que nós sempre respeitamos, e que nós temos também recebido da parte de Portugal o mesmo conceito de aceitação. Por isso, Sr. Presidente, não pretendendo alongar-me demasiado nessa explanação, eu passaria a palavra aos membros, aos colegas da delegação, que irão fazer a sua apresentação em nome dos seus respectivos partidos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Então, damos agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Alberto Pinheiro, certo?
Sim.
Do DADI. Tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permitam-me vos saudar e vos desejar êxitos nos vossos trabalhos e espero que as eleições europeias vos corram da melhor forma. Este encontro para nós contribui para podermos estreitar cada vez mais os laços de amizade, de relação, de trabalho entre os deputados e não só, entre as assembleias, e permite para nós, os deputados de São Tomé e Príncipe, beber um pouco da vossa experiência, que a partir de julgo que são mais experientes, têm mais anos de democracia, e essas experiências podem nos ajudar bastante no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho na Assembleia Nacional da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E para mim é uma honra estar aqui. É a primeira vez que visito a Assembleia da República, é a primeira experiência, e acredito que o que estou vendo, que tenho visto desde o primeiro dia aqui na Assembleia, permite-me, portanto, enriquecer um pouco mais aquilo que tenho vindo a fazer na Assembleia Nacional, nesse caso de São Tomé e Príncipe, e espero que os deputados da Assembleia da República possam estar disponíveis de forma a nós nos relacionarmos profissionalmente cada vez mais, de forma que possamos em São Tomé e Príncipe contribuir melhor para a nossa deputação e não só, e também contribuir para o desenvolvimento democrático de São Tomé e Príncipe. A nível do ambiente, o nosso país tem alguns dispositivos legais. Criamos uma lei que define os parques naturais, dizemos o Parque Obô, tanto da Ilha do Príncipe como a Ilha de São Tomé. Na região autónoma do Príncipe, portanto, a região autónoma do Príncipe hoje é a Reserva Mundial da Biosfera e se está a desenvolver no Príncipe uma política ambiental muito boa que vai permitir, portanto, um relacionamento harmonioso entre o homem e o ambiente. E eu desde já agradeço muito a colaboração de Portugal nesta matéria. O Príncipe hoje está mais à frente em relação a essa questão de ambiente e o Príncipe está praticamente no mundo, assim dizemos, porque nós estamos a desenvolver essa prática de, portanto, de proteção do meio ambiente de forma que possamos, de forma harmoniosa, viver num ambiente saudável. Julgo que o Sr. Presidente fez aqui um historial daquilo que é a nossa política ambiental e, sem mais nada, quero, portanto, agradecer a vossa colaboração e a vossa disponibilidade em nos receber. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, damos agora a palavra ao Sr. Deputado Adelander Costa de Matos. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do MLSTP-PSD, apresentar às senhoras e senhores deputados da Assembleia da República de Portugal os nossos maiores cumprimentos, em nome do seu líder, José Viegas Santiago. Também aproveito também para agradecer a forma calorosa com que temos vindo a ser recebido na Assembleia da República. É mais uma oportunidade que temos para intensificar os laços de amizade e de cooperação existente entre os nossos dois parlamentos e povos. Acredito que, neste momento, estão criadas as condições para que a cooperação entre a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe seja mais intensa, para que tanto nós, os deputados de São Tomé, que, e como percebem, somos mais novos, podermos aprender com os mais velhos, porque já aprendemos e temos a honra de ter a nossa comitiva, o presidente Albertino Bragança, que é um professor para nós, os deputados mais novos, mas, de qualquer forma, também com a vossa experiência acumulada de largos tempos e experiência a este nível, podemos aprender melhor. Também, claro, né? Nós gostaríamos e estaríamos de braços abertos para acolher-vos em São Tomé e Príncipe também, numa visita do vosso Parlamento, para também conhecer a nossa realidade e trocarmos experiências e a partir dali abrimos portas para que efetivamente no futuro os nossos parlamentos estejam mais a nível da sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos pelas vossas palavras. Eu partilho, para nós, digamos, estamos todos em plano de igualdade, em plano institucional, todos os partidos, como é evidente, uns maiores, outros mais pequenos. Obviamente, nós daqui também reconhecemos sempre essa velha tradição de respeitar o mais velho e de, pelo menos, a sua, não porque seja mais velho, mas porque tem mais conhecimento, não é? E, na verdade, temos de realçar aqui sempre o papel do Presidente Albertino Bragança, pela grande experiência política que tem tido, e pelos amigos que têm nesta comissão, no quadro da CPLP, nomeadamente aqueles que também aqui, junto à nossa comissão, partilham no quadro da CPLP esse desígnio comum que nos irmana da língua portuguesa e da frutificação de uma boa relação de cooperação entre os nossos povos. E penso que seremos mais fortes a nível mundial se conseguirmos estabelecer e
fomentar, fermentar, não é? Seja o fermento, fermentar e fomentar essa excelente cooperação entre Portugal, São Tomé, Guiné, Angola, Moçambique, Brasil e Cabo Verde e Timor, e sem esquecermos os nossos poucos que em Macau ainda continuam a falar português. Dava a palavra aos senhores deputados, dava a palavra ao deputado Adriano Rafael Moreira, que é o coordenador do Partido Social Democrata aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas umas breves palavras para cumprimentar os nossos amigos e colegas deputados de São Tomé e Príncipe, dizer que nos identificamos totalmente com a intervenção que o Sr. Presidente teve, em que deu uma visão global dos nossos trabalhos e da comissão. Dizer que, sem dúvida, e o Sr. Presidente referiu isso, São Tomé hoje em dia é uma referência principalmente em tudo o que está a ser feito à volta da Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe é hoje uma referência mundial no equilíbrio entre naquilo que se chama o desenvolvimento sustentável, em que o aproveitamento dos recursos naturais está a ser procurado evoluir de modo a que preserve a natureza e, portanto, não retire a natureza e, no fundo, degrada o meio. Portanto, nesta primeira nota, reiterar tudo o que o Sr. Presidente referiu, dizer que nos identificamos também com a apresentação que fizeram e desejar que se sintam em casa, sem dúvida. E, Sr. Presidente, se me permite, uma nota pessoal no que diz respeito ao Sr. Presidente Albertino Bragança. Dizer que, quando me foi incumbida a responsabilidade pelo plenário da Assembleia Portuguesa de representar a Assembleia em algumas reuniões da APCPLP, da Assembleia Parlamentar da CPLP, o deputado Albertino Bragança apareceu-nos desde logo como uma referência. Ele é aquilo que poderemos chamar um dos pais do parlamentarismo na CPLP, e se hoje em dia a Assembleia Parlamentar da CPLP tem um papel importante e cada vez maior e cada vez é mais reconhecida a sua importância no seio da organização internacional e deu passos seguros nesse sentido, muito se deve às intervenções orais e escritas do Sr. Deputado Albertino Bragança, e escritas porque muitos dos textos, desde os estatutos aos regulamentos, têm o seu punho, têm o seu punho. É um deputado muito diligente, muito atento, e temos tido a oportunidade de travar grandes debates, amplas conversas, fazer parte de grupos de trabalho. E aqui, terminando esta nota pessoal, penso que já nos encontramos por esse mundo fora, só nos falta encontrarmos em São Tomé. Em São Tomé. Portanto, há aqui uma gafe, há uma gafe no nosso currículo. É uma gafe. Já fizemos muitas dezenas de horas para encontros. Mas está pensado e projetado a resolver essa gafe curricular. Sr. Presidente, para terminar, desejar, queria assinalar o facto da delegação se fazer aqui representar pelos vários partidos com presença parlamentar. Isso também é uma das características que, desde o início, o Sr. Deputado Albertino Bragança trouxe para a Assembleia Parlamentar, que é todas as delegações, sempre que há encontros internacionais, se fazem representar por vários partidos, não há presença monocolor, tem havido sempre essa preocupação. E, portanto, dentro desta nota, e uma vez que este ano é um ano eleitoral para São Tomé, desejar que tudo corra bem, que o processo pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral, e uma vez que tudo indica será presidenciais e legislativas, e penso que também ainda autárquicas, autárquicas e legislativas, que corra tudo bem, que o agendamento seja feito logo possível e que São Tomé continue nesta senda democrática que nos tem habituado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rafael, Adriano Rafael Moreira. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente da Comissão das Obras Públicas e Recursos Naturais, o Sr. Albertino Bragança, o Carlos Alberto Pinheiro e o Adlander Costa de Matos, agradecer a vossa visita. e saudar a vossa preocupação com a questão ambiental e de terem pedido exatamente à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local que também se reunisse convosco. E acho que esta dimensão coloca bem a pertinência das questões ambientais, de que vivemos num mundo global e que todos temos que dar o nosso contributo para que a sustentabilidade do planeta seja uma realidade e não apenas uma preocupação, de destacar aqui a vossa preocupação de solicitarem e desta forma podemos estar aqui hoje a trocar algumas impressões sobre as questões ambientais e sobre as questões que têm a ver com a sustentabilidade do planeta que nós habitamos. E parece-me que São Tomé e Príncipe tem tido fortes preocupações na procura de soluções que permitam salvaguardar a tal sustentabilidade ambiental. E aqui, quando se fala em desenvolvimento sustentável, é bom lembrar que estamos a falar de economia, estamos a falar da componente social, mas também da ambiental, e que é preciso preservar as três dimensões para que os nossos concidadãos possam ter uma vida com qualidade e possam, no futuro, os nossos netos e aqueles que vierem a seguir a nós, possam usufruir do ambiente, dos ecossistemas e da qualidade de vida que nós temos tido. E parece-me importante destacar nesta visita, em que permite juntar a Assembleia da República e a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, o esforço conjunto tem sido feito para tentar que as alterações climáticas afetem cada vez menos a vida no nosso planeta, nomeadamente com a preocupação que o Sr. Presidente aqui mostrou, que a Cimeira de Paris seja efetivamente um passo positivo naquilo que vem a seguir o Protocolo de Quioto e que permita juntar todos os países à volta da mesma mesa, com o mesmo objetivo, que acaba por ser um imperativo com o imperativo da sustentabilidade global. E é isso que nos faz sermos todos irmãos, sermos todos parceiros nesta caminhada conjunta que é feita neste planeta Terra e que tanto depende da atividade humana, mas acima de tudo que se preserve os ecossistemas, os portes de vida e acima de tudo a qualidade de vida que todos nós queremos e abençoamos. E é importante que a globalização não traga só a insustentabilidade, mas traga uma globalização sustentável e que nos aproxima a todos, e que este é um bom momento e é uma boa questão para aproximarmos a todos na defesa do planeta Terra, na defesa da vida, na defesa daquilo que é a qualidade e desenvolvimento sustentável, económico, social e ambiental. E agradeço por isso, do fundo do coração, se me permitem, a vossa presença aqui hoje, nesta caminhada que queremos que seja conjunta e continue por muitos bons anos, e que a cooperação entre os nossos países seja cada vez mais forte, mais solidária e mais fraterna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaz. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS-PP. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos amigos de São Tomé. Sr. Presidente, já velho conhecido desta casa, tem não só a responsabilidade de transmitir a sua experiência, mas também representar as velhas escolas portuguesas e, portanto, isso é uma enorme responsabilidade. Dizer-lhe, senhoras, senhores deputados, senhor Presidente, que de facto, para além de um passado conjunto que nós temos, temos sobretudo a vontade de construir um futuro em comum, até porque temos espaços em que esse futuro é de facto comum. Falando na Cplp, que é um espaço de promoção da língua portuguesa, mas temos outras realidades que partilhamos, nomeadamente um mar que partilhamos e todos os recursos daí de correntes que é importante acautelar. Sabemos que São Tomé fez um enorme esforço na proteção da biodiversidade, tem feito um enorme esforço no sentido de encontrar mecanismos legais de proteção do meio ambiente, e é importante estas vindas aqui até para, como irmão mais velho, podermos transmitir alguma da nossa experiência que nós temos em vários domínios, desde logo na construção de um poder local democrático, mas também de todas as questões que esse poder local democrático tem sabido resolver ao longo dos tempos, nomeadamente questões mais comozinhas, como são, por exemplo, o saneamento, os resíduos sólidos, são tudo decorrências dessa construção e que nós temos feito um percurso que era importante partilharmos com São Tomé. Fizeram mais evoluções noutros domínios, infelizmente eu só tenho ouvido falar dos planos dos parques naturais. e tenho ouvido falar muito, digo infelizmente, porque nunca tive a oportunidade de os conhecer na realidade. Infelizmente só tinha ouvido falar, até porque um dos coordenadores desses parques naturais é um amigo meu que me tem falado abundantemente desses parques naturais. 50% é para meter inveja, a outra 50% é para, de facto, dar o seu testemunho sobre isso. E, portanto, nesse domínio, gostaria de reiterar a nossa disponibilidade, respondendo ao Sr. Deputado, reiterar a nossa disponibilidade, a nossa vontade de colaboração, e não é só apenas a nível de institucional e não apenas a nível da Comissão. É importante que, para além de estarem representados todos os partidos, e de Santo Tomé estar representados os partidos, também essa colaboração seja mais também a nível partidário, porque os partidos representam exatamente o espelho da sociedade, representam a forma de construção de uma sociedade e, portanto, estando representado todos os partidos, estão representados de todas as formas de construção de uma sociedade democrática como nós queremos e, portanto, podem aproveitar mais experiências em relação a essa mesma construção. Portanto, reiterar a nossa disponibilidade, quer institucional, quer partidária, para partilhar connosco a nossa experiência e para construirmos em conjunto o nosso futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Acho que todos fomos muito assertivos naquilo que referimos. Antes de dar a palavra aqui ao Presidente da Comissão de Obras Públicas, Recursos Naturais e Ambiente de Santo Tomé e Príncipe, Sr. Deputado Albertino Bragança, só uma nota final para dizer que eu considero que, no quadro daquilo que temos estado a dizer, que é muito importante, e os países do Norte têm de considerar isso cada vez mais, considerar nas políticas de cooperação internacional aquilo que é o capital natural e a quantificação do capital natural em termos de produto, em termos de PIB, de cada um dos países para, digamos, esta política global de ambiental mundial. E isso, obviamente, que os países da América do Sul e os países da África têm aí um papel determinante, porque só em conjunto é que poderão, nos europeus internacionais, conseguir fazer valer a sua posição. Nós temos debatido muito essa matéria do capital natural, é uma matéria que vai fazendo o seu caminho. Eu acho que dentro de 4, 5 anos isso estará muito mais avançado. Hoje, no nível dos países do Norte, ainda há um certo travão para resolver essa matéria, mas como disseram aqui os nossos colegas, o que queria que ficasse desta nossa reunião era a belíssima experiência que Portugal tem tido ao longo destes 40 anos em termos daquilo que é o investimento no desenvolvimento sustentável, em termos daquilo que tem sido o investimento naquilo que é o travar os nossos grandes problemas em matéria ambiental, resolvendo o problema do saneamento básico, que é determinante, foi determinante para o país e para o desenvolvimento do país e para os índices de desenvolvimento humano de Portugal, porque uma coisa é a crise financeira, outra coisa é a realidade. E a realidade é que os índices de desenvolvimento humano português, nos últimos 40 anos, atingiram uma tabela a nível mundial que não nos orgulha. E orgulha-nos por causa das políticas que efetivamente nós tivemos a nível ambiental, a nível do saneamento, a nível dos resíduos sólidos, a nível da água potável, que nós traduzimos, a nível da educação, que o poder local democrático também teve aqui um papel importante na estabilização dos equipamentos e tal, e o Estado português, todos os governos tiveram um papel determinante na educação do povo português, e portanto só assim é que há desenvolvimento sustentável. E isto evita uma coisa fantástica, evita que haja o maior dispêndio na saúde, porque se a montante nós temos bom ambiente, boa água potável, bom saneamento, boas escolas, boa educação, boa formação, obviamente que as pessoas também têm mais cuidados com a sua saúde, com o seu bem-estar, e isso também implica menos dispêndio na saúde. E, portanto, isso implica depois também que os índices de desenvolvimento humano sejam muito mais, digamos, acentuados. E eu penso que é nesse quadro da experiência, do saber fazer, que nós podemos colaborar. Porque, por exemplo, se é muito importante a classificação de Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera, é,
Mas aí também é preciso que também as organizações internacionais que pedem a classificação e que a consideram e a aceitam, também depois tenham também ali um contributo para a manter, porque se não se mantém uma reserva mundial da biosfera sem, deixando a natureza sozinha progredir. É preciso investimento, e é preciso cuidado, e é preciso atenção, e é preciso carinho. E é preciso que haja aqui, como disse ali o Lino Ramos, que é o Sr. Deputado Lino Ramos, que é amigo de um senhor das Nações Unidas ou do Banco Mundial, que trabalha no Príncipe, é preciso que as organizações internacionais apostem também nas áreas que são classificadas, porque elas, acho que temos de ter também essa força, fazer essa força todos em colaboração, no quadro da CPLP e de outros países, para que estas zonas que sejam classificadas como património mundial sejam também depois, digamos, apoiadas pelas organizações internacionais. Não é só classificar o mundo beneficiário e depois também não disponibilizar nenhuma parte dos seus recursos. E outra matéria que eu acho que é muito importante é a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia na área ambiental. E eu acho que Portugal aqui pode ter um papel muito importante, porque falamos a mesma língua, temos os mesmos conceitos, podemos ter as mesmas designações técnicas em termos da formulação, porque aqui depois põe-se um problema, como sabem, o problema das designações técnicas. E eu acho que se nós temos tecnologia adaptada ao ambiente português, porque é que não temos uma boa colaboração, e os senhores deputados podem ser aqui pontas de lança, junto à indústria portuguesa, no sentido de nós transferirmos essa boa tecnologia que já está experimentada com as suas especificações técnicas, adaptando-a àquilo que são as necessidades de São Tomé. E eu acho que é isso que a cooperação faz também no concreto. Eu gosto muito dos ingleses e dos americanos, que são muito pragmáticos nesse particular. O que é que eles têm melhor ambiental? É isto. O que é que podemos passar para lá? Com um benefício mútuo. Não é numa história de quem tem e quem não tem, não. É numa história de benefício mútuo. Eu acho que isso é que é um grande signo. Deixamos também, as palavras são importantes, a língua é muito importante, mas se a Commonwealth aproveita a circunstância de falar a mesma língua, aproveitemos nós também a circunstância de falarmos a mesma língua e beneficiarmos os nossos povos. Sr. Presidente, querido Ministro e grande escritor que eu há pouco não enunciei, tenha a vontade. Para fechar a reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que as intervenções havidas por parte dos senhores deputados da Assembleia da República, os representantes de cada partido, nós retemos, nós iremos sempre reter na memória, porque elas atingiram aspectos muito importantes da nossa vida comum. Queria dizer-vos que São Tomé e Príncipe tem esse cuidado fundamental com o ambiente, porque reconhece que a natureza beneficiou-nos com um ambiente que é dos mais, digamos, mais bonitos do mundo. E por isso mesmo, aqui gostaria de salientar de facto o trabalho que se tem feito no país em geral e sobretudo na Ilha do Príncipe, que é a Reserva Mundial da Biosfera, e surge como consequência de um grande trabalho do atual governo regional, presidido por Tosé Cassandra. Esse é o nome que é, o presidente do governo regional é muito conhecido, portanto, a nível do país. Ele, de facto, tem sabido levar até as últimas consequências a questão da defesa do ambiente na Ilha do Príncipe. Por isso mesmo, eu queria aqui lançar de novo o convite aos senhores deputados portugueses para que, a título de trabalho parlamentar ou a título de férias, possam ir a São Tomé e Príncipe e conhecer, de facto, um país minúsculo, mas que é uma das maiores democracias no continente africano. Não é uma democracia no papel, é um país que, conjuntamente com Portugal, alguns outros países, Cabo Verde e alguns outros países, se possa dizer que, de facto, se vive em democracia, onde a palavra é livre, as opiniões são livres e o cidadão, digamos, assume toda a responsabilidade por aquilo que disseram. de forma também completamente livre. Eu queria salientar, com uma nota pessoal, a minha presença em Portugal na altura em que se comemorou o 25 de Abril. 25 de Abril, que nós vivemos em pleno, para o qual também contribuímos. Nós éramos então estudantes, na altura, em Portugal.
Na Casa do Império.
Sim, sim. E vivemos em toda a plenitude, nas ruas, os grandes acontecimentos que se verificaram a seguir ao 25 de Abril. Daí que, e sei também que os senhores estão-se a preparar para as eleições europeias, numa altura em que se pretende que a Europa ganhe um outro sentido em relação, sobretudo em relação aos países do Sul. Nós queremos desejar, tal como fizeram para São Tomé e Príncipe, que tudo corra dentro da normalidade e que e dessas eleições possa resultar que Portugal reforce efetivamente a sua posição na União Europeia e consiga resolver os problemas com que se vem confrontando nos últimos anos. Para nós, iremos reter sempre esta viagem, as vossas palavras, que são ensinamentos para nós. Queria, por último, agradecer ao meu amigo, o senhor deputado Rafael, por aquilo que disse, embora o que ele disse, ele extravasou muito aquilo que são as minhas competências. Mas eu agradeço mesmo as palavras.
Não apoiar.
Estivemos ainda um mês em Timor-Leste e quero dizer-vos também que o senhor deputado Rafael Moreira tem sabido, com quem converso muito, mas o senhor deputado Miguel Coelho, do PS, somos um trio que está sempre juntos para conversar e discutir e muitas vezes afinar as posições que devemos tomar em relação a cada caso. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado então a todos.
Ok.